Bom, eu vou cumprimentar do outro lado da tela, ele que já está aguardando aqui para conversar com a gente, o cientista social e advogado criminalista Mário Miranda Neto. Mário Miranda Neto, bom dia.
Bom dia. Me ouve?
Ouço bem, Mário. Quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Primeira vez que eu converso contigo aqui no Faixa Livre, embora você já tenha participado do programa muito lá atrás, já com Paulo Passarinho, inclusive na rádio aqui no Rio de Janeiro, é a primeira vez que a gente conversa. Eu quero agradecer demais a tua presença para a gente falar sobre um tema que tomou o noticiário nesses últimos dias, né? Na verdade, essa semana, né? O Senado Federal, ele deu mais um passo atrás essa semana quando o assunto é direitos humanos, né, Mário? Na última terça-feira foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas aqui no nosso país, independentemente da quantidade. De acordo com o texto que foi aprovado pelos senadores, a criminalização do porte e da posse passa a constar do artigo da Constituição e dos direitos, aliás, dos direitos e garantias individuais. Essa PEC recebeu 53 votos favoráveis e 9 contrários no primeiro turno lá no Senado e 52 votos favoráveis e 9 contrários no segundo turno. O único partido a orientar voto contrário foi o PT. O MDB liberou os senadores aí da bancada para votar como preferissem e os demais partidos orientaram voto favorável a essa proposta. O texto agora ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. Mário, a gente sabe bem que esse debate surgiu no Congresso como uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que analisa um recurso discutindo se é crime o porte de drogas para consumo próprio. A votação lá na corte está suspensa com placar de 5-3 favorável a descriminalizar o porte e a posse da maconha, estabelecendo aí também um volume específico para distinguir o usuário do traficante. Eu queria te passar a palavra, Mário, para que você nos explique o que é que diz a Constituição a respeito dessa questão do porte da posse de drogas nesse momento, antes da aprovação dessa PEC, só para dizer, mais uma vez, lembrar que a PEC ainda não está aprovada, a Câmara ainda vai analisar esse tema. E também eu queria uma análise tua sobre o caráter dessa proposta. O que é que ela representa diante dessa disputa que se abriu entre o Legislativo e o Judiciário? A palavra é tua, Mário.
Assim, primeiro que eu me sinto constrangido em tratar desse tema e confesso que, profissionalmente, é daquelas situações onde, como advogado criminal, muitas vezes a gente enfrenta isso no sentido de que é como um dentista, né? A gente quer que as pessoas escovem os dentes e não tratar de cárie, né? Igual criminalista, a ética, inclusive, da considerada boa advocacia criminal é esquizofrenia, muitas vezes, de ser contra uma série de normas que acabam por fazendo as pessoas baterem a porta do escritório e gerando mercado para a advocacia. Faz parte do ser um advogado razoável viver essa esquizofrenia de ser contra aquilo que paga suas contas. Então, esse é o primeiro ponto. Eu me sinto absolutamente constrangido em tratar desse tema, porque eu acho que isso não tem nada a ver com o direito. Isso não tem nada a ver com direito... Assim, com direito nessa acepção de um tecnicismo, né? Como se o direito não fosse política. E, num sentido, o direito é política, porque todas as leis partem do Congresso. Então, assim, querer divorciar o direito da política é algo, ou um discurso absolutamente tecnicista do campo jurídico, ele é impróprio. Mas eu estou querendo só dizer que isso não tem a ver com um debate mais adstrito e de profissionais do campo da advocacia criminal. Isso tem a ver com outras coisas. Isso é que eu acho que é a primeira coisa que tem... que precisa ser dita. Às vezes não me dá nem vontade de falar sobre aspectos do direito, sobre essa questão de tão absurda que é, entendeu? E por que que ela é absurda? Porque, como você estava falando, ela está no artigo 5º, que é tão famoso, que abre o título e o capítulo da Constituição que fala dos direitos e garantias fundamentais. Então, também não quero nem falar também de direitos humanos por conta da polarização a partir desse nome. Aliás, algo conquistado numa revolução burguesa, né? Uma revolução liberal, que é a Revolução Francesa. E, claro, você tem documentos da União Soviética falando sobre direitos fundamentais, direitos humanos. Você tem toda uma discussão de que que cabe no espectro ideológico. Mas é preciso dizer que... aliás, eu tenho um amigo advogado, que volta e meia eu me lembro com isso, que ele se declara um liberal, e ele diz que ele vota no PSOL porque o PSOL defende os direitos humanos. Então, assim, eu acho que a gente precisa tratar... E é muito engraçado que como que esses nomes não querem dizer nada, né? Porque boa parte das pessoas que são contra os direitos humanos são do Partido Liberal. Então, assim, isso é uma coisa que precisa... Primeiro, essa é uma grande confusão, entendeu? Que precisa ser melhor esclarecida, mas virou uma categoria acusatória. Então, quero tirar esse debate. Primeiro, assim, esse debate não. A gente vai falar um pouco do direito, mas esse debate não é propriamente do direito. Esse debate a gente pode tratar dessa questão de que tem a ver com direitos humanos, mas isso não é necessariamente uma questão de direitos humanos. Inclusive, fala, claro, boa parte dos direitos humanos estão nos direitos e garantias fundamentais. Mas, assim, a gente precisa tratar isso como uma coisa importante para todos nós, porque a questão... Só quem é muito distante do drama, do que é dito como drogas, né? Mas, assim, das substâncias entorpecentes, e quem é muito distante disso, ou quem trata disso de uma forma... procurando uma pílula fácil para resolver, que não entende que a questão das drogas é uma questão de saúde pública. Só assim... Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto que eu queria começar a falar, que eu não quero falar de PEC das drogas. Porque, assim, claro que eu vou ser contra algo que é uma droga, porque, assim, a gente já perdeu a guerra semântica. Tem uma guerra semântica sobre isso, de que é claro que eu vou ser contra algo que é uma droga. Então, assim... A gente precisa falar de uma série de plantas e substâncias, algumas de saber imemorial humano. A gente precisa falar de algumas plantas. Vamos ser claros aqui. Essa não é uma questão também meramente da segurança pública. Essa é uma questão, inclusive, de hoje, uma questão de soberania e desenvolvimento. Vamos ser claros. O Paraguai, enquanto a Embrapa no Brasil não consegue fazer pesquisas sobre o cânhamo, que é utilizado imemorialmente para produzir tecido, e hoje está sendo de novo trabalhado para produzir tecido, e enquanto a indústria têxtil brasileira não consegue produzir tecido com cânhamo, tem que cumprir uma burocracia enorme para importar, o Paraguai aqui do lado, o seu agro, já que a gente fala-se de... O agro é pop, já que se fala tanto sobre isso, o Paraguai está produzindo cânhamo aos montes, porque a gente tem um debate tosco em relação ao que é essa ideia do que seja droga, entendeu? O que é droga, né? Uma categoria absolutamente genérica, que engloba uma série de substâncias, algumas de uso religioso. Aliás, um dos primeiros casos da minha vida profissional teve a ver justamente com um Rastafari, né, que era percussionista de uma banda de reggae. E a tese foi, inclusive, o próprio Ministério Público acabou pedindo absolvição por exercício regular de direito, né, que é uma excludente de ilicitude, onde houve uma prova de que, para aquela pessoa especificamente, ele usava maconha num contexto religioso, que ele acreditava. Entendeu? É um pouco parecido com a discussão, por exemplo, da ayahuasca, que é patrimônio cultural. Então, assim, primeiro, assim, droga não existe, né? Droga é igual índio, não existe. Existe indígena, várias etnias e tal. Droga não existe. Existe uma série de substâncias, cada uma com suas peculiaridades, com aspectos socioculturais, religiosos envolvidos, lógica de produção, lógica de consumo, lógica, tudo diferente, entendeu? Então, droga realmente é um termo... E mais, para a discussão com a sociedade, fica aquela coisa... Me lembra um pouco o debate do aborto, né? Onde eu já vi grandes feministas dizerem que não são contra o aborto. Elas são contra mulheres, não são a favor do aborto. Elas são contra mulheres morrerem praticando o aborto em situação de desespero, entendeu? Então, assim, são contra uma não discussão sobre a saúde da mulher e as discussões da reprodução humana. Então, assim, eu acho que é um pouco... E é esse que é o grande problema. Nós não estamos conseguindo ter capacidade de abstração para discutir os temas. A gente vive uma sociedade de memes. Então eu fico aqui apavorado de estar aqui falando com você e falar alguma coisa que vira um meme. Tu tá entendendo? No que a gente vai discutir esse assunto com profundidade, a gente corre o risco de ser muito mal interpretado e uma frase virar um meme. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, eu ninguém aqui é a favor de droga. Não é esse o debate. Não é essa a discussão. A discussão é como que a gente trata os usos e como que a gente controla os abusos em relação ao uso de substâncias entorpecentes. Porque uso é uma coisa, abuso é outra. A quem que está interessando essa proibição? O que que essa proibição engendra em aspectos, como eu falei agora do cânhamo, em aspectos econômicos? O que que ela engendra em aspectos de uma narrativa da repressão policial? O que que ela engendra? Entendeu? E é essa... Eu acho que esse é o debate. Agora, se você quiser falar de direito, posso te dizer que as garantias e direitos fundamentais estão lá no parágrafo 4º, artigo 60 da Constituição, que não poderiam ser modificadas, e parará pondô, não poderiam ser modificadas assim, que o artigo 5º fala das... Que é esse que é o problema. A discussão do Supremo... Pô, eu tô falando demais, né? Você não quer perguntar, não, cara? Porque eu já estou mudando de assunto.
Não, eu estou te deixando à vontade para falar o que você quiser. Aqui a faixa é livre, mas eu realmente tenho algumas questões para trazer aqui nessa discussão, porque eu concordo plenamente com o que você disse.
Sim? Eu acho que foi um preâmbulo, mas assim, eu posso falar, para a gente organizar, sobre essa discussão mais legal. Acho que temos que falar sobre o que é isso com o Supremo. Eu acho que o presidente do Senado... Acho que nem o presidente do Senado quer isso, mas se sair... Ou seja, ele está numa outra ética, né, num certo sentido, numa outra lógica. Ele está na lógica do jogo político e da defesa do Congresso, do Congresso Nacional. Ele é o presidente do Senado e do Congresso Nacional. E aí talvez ele tenha visto uma oportunidade política, como um político mineiro, né, de tentar frear, e essa é uma discussão importante, de até onde o judiciário vai ou não com seu ativismo legislando. Então, assim, teria uma outra... Eu, por exemplo, defendo uma saída para isso. Então, assim, podemos deixar você perguntar, a gente fala.
Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que hoje diz a Constituição a respeito desse tema, o Mário, a respeito da porte do posse de drogas para uso pessoal. E outra, dá para a gente dizer que essa PEC está sendo discutida lá no Congresso Nacional, enfim, só para lembrar que isso é muito do interesse do bolsonarismo, né? A gente sabe bem que o Senado Federal ele é tomado aí por representantes dessa ala da extrema-direita aqui no nosso país. Isso diz muito aos interesses desse conservadorismo no Brasil. Dá para a gente dizer que essa PEC que foi aprovada lá, o Mário, tem como principal objetivo criminalizar a pobreza aqui no país? Porque eu, sinceramente, custo acreditar que uma pessoa de classe média da Zona Sul, do Rio de Janeiro, receberá aí o mesmo tratamento da polícia se for pego lá com uma trouxinha aí de qualquer droga que uma pessoa preta, pobre e periférica. Isso passa pela discussão da criminalização da pobreza aqui no país, Mário?
Eu acho que a criminalização da pobreza é uma consequência e a superlotação dos presídios é outra. E na medida de que deságua na superlotação dos presídios, é um elemento fortalecedor do crime, da lógica faccional e do crime organizado. Como se sabe, e o Rio de Janeiro é a ponta de lança disso, ou pelo menos a ponta de lança mais visível disso, não existe facção criminosa se não existisse prisão. O Estado organiza o crime. Inclusive quando e organizou a reação com as milícias, ou fomentou essa de alguma forma, aí é uma discussão mais complexa que a gente pode conversar aqui num outro tema, e as milícias agora se aliam com as facções ou disputam território com as facções. Então é preciso dizer isso, entendeu? Que a superlotação de presídios não interessa a ninguém. O punitivismo, lembrando o Ali Salomão e a música do Rapa, onde onde se dá uma pena alta para um vapor barato, ou se deixa um subjetivismo, com todo respeito à autoridade policial, mas o subjetivismo da fundada suspeita para abordar alguém sem critérios objetivos e a ausência de critério objetivo sobre o que é uso e o que é tráfico, o que é uso e o que é tráfico, e até o que seria abuso no sentido de parâmetro médico, né? Ou seja, a gente tem isso é um completo lodaçal, ninguém quer discutir isso de uma forma racional. É claro que você tem famílias de pessoas que são usuárias muito abaladas. A partir disso, você tem um discurso religioso também sobre isso, com todo respeito às religiões, mas você também tem um negócio em relação ao tratamento em clínicas, em comunidades terapêuticas, algumas muito sérias, assim como também clínicas muito sérias, mas outras nem tanto. Então, você tem um mercado enorme a partir do não tratamento adequado da questão das drogas, um mercado financeiro, político, uma mercadoria política, como diria um sociólogo, Michel Mies, muito forte para narrativas com relação a isso, um mercado religioso, ou seja, parece que tudo interessa, menos tratar da questão da droga com racionalidade e enfrentar os dramas por que passa o usuário e sua família. Parece que interessa tudo. Então, assim, e aí nesse sentido que eu acho que não é meramente o bolsonarismo ou a extrema-direita. Eu acho que tem essas mercadorias e essas mercadorias vão sendo acessadas por quem está no espaço político com menos etiqueta, com menos elegância, com menos racionalidade e meramente interessado no voto como mercadoria, fazendo um discurso fácil. E esse que é o grave problema, por isso que eu tenho receio de discutir a discussão. Porque um problema como o da droga não é um discurso como o da droga, como das substâncias. Então, olha eu caindo na esparrela. Como é difícil, né? O problema das substâncias entorpecentes, em algumas delas, historicamente, a humanidade se relaciona, não é um problema fácil. Não é um problema fácil. Nem é um problema de uma resposta pronta. É um problema... Você está me ouvindo? Virou uma... Mas
sim. Ouço sim, fica à vontade.
Sumiu aqui, mas está me ouvindo?
Ouço bem.
É um problema que exige muito debate, algum campo de experimentação, racionalidade, talvez até tentativa e erro. Por exemplo, as experiências de uma sociedade como a holandesa, que tem grande... Foi de ir e voltar, aí virou regulação, porque aí pessoas de toda a Europa passaram a ir para lá, para o uso recreativo. Então, mas a nossa sociedade parece que ela está procurando uma manchete de jornal, entendeu? E não enfrentar um problema complexo. Indo à sua pergunta, assim, esse não é um assunto constitucional. Como está a questão das drogas na Constituição? Este não é um assunto constitucional. Isso passa a ser tratado como assunto constitucional num contexto político de defesa. Vamos ser claros aqui. Eu tenho a referência de que o doutor Rodrigo Pacheco, ele é um advogado que, inclusive, atuou na área criminal. Pensando no Rodrigo Pacheco, ele é o presidente do Congresso e do Senado. Sofre uma pressão enorme. O Senado é responsável pelos impeachments dos ministros do STF. Ele sofre uma pressão enorme a partir do que vem sendo chamado o ativismo judicial. Independente, ele parece ter posições mais de centro, né? Algumas mais razoáveis, outras não, outras mais à direita. Ou seja, ele é um político que se coloca, até para ser presidente do Senado, dialogando com as diversas forças políticas. A minha sensação é que ele dá uma no cravo, outra na ferradura. E talvez isso não vá para frente. Mas se for para frente... O eleitorado conservador de... Ele tem também uma narrativa para o eleitorado conservador de Minas. Se ele não for eleito, ele tem mais processo criminal para ele atuar. Sei lá, eu fico só pensando. Assim, eu tenho que pensar isso de uma forma um pouco fora dessa discussão do direito. E aí tem uma discussão que é a discussão da que é uma coisa que a gente... Da responsabilidade da atuação política num contexto de muita pressão e de polarização. Como é que você consegue suportar e lidar com isso? Eu não estou falando mal do Rodrigo Pacheco, não. Estou só querendo fazer um esforço da gente entender que conjuntura é essa. E num contexto, Anderson, onde realmente o Supremo Tribunal Federal, por seu ativismo ou com as suas hermenêuticas, muitas vezes não dá segurança jurídica e muitas vezes avança o voto do Cristiano Zanin. Há críticas, pode-se haver críticas, por exemplo, principalmente para a parte dispositiva final do voto dele. Mas tem um ponto ali que ele alerta de que assim, o Supremo não deveria estar... Assim, alguns aspectos para esta regulação para uso pessoal poderiam ser discutidos no Congresso. O problema é que o Congresso não discute. E aí vira esse debate. Porque aí, muitas vezes, um campo mais racional, quem está no esforço das melhoras, das possíveis melhoras da sociedade brasileira, acaba tendo que utilizar não um remédio adequado, não a via adequada, mas a via possível. E aí isso também é perigoso. Isso é bastante perigoso. O judiciário tem ocupado um lugar importante na contenção e a burocracia, não digo nem o Supremo, diria a burocracia brasileira como um todo, muitas vezes atacada, a partir de algumas mudanças que seriam muito funestas e nos colocariam num certo obscurantismo, essa burocracia, onde o Supremo faz parte dela, segurou muita coisa. Mas aí é o seguinte, a gente vai apostar, a gente também vai ser uma sociedade que a nossa salvação é justamente aquilo que a gente tanto reclamou, mecanismos, um aparato burocrático pesado, juízes que podem tudo. Essa é uma equação muito difícil, você entende, Anderson?
Claro, claro, sem dúvida alguma, não é fácil, não é uma equação, não é um tema fácil de ser discutido. Para a gente fechar aqui, o Mário, que a gente já está chegando no finalzinho da nossa entrevista, eu queria trazer uma questão que você até, de alguma forma, tangenciou nas suas respostas. Como é que essa legislação, você comentou que isso, evidentemente, não está na Constituição. Eu sabia disso, mas queria que você trouxesse aqui a palavra para a gente. Mas como é que essa PEC ela pode se refletir no já desgastado sistema prisional brasileiro? Né? A gente sabe bem que o nosso sistema prisional tem uma população carcerária aí de aproximadamente 1 milhão de pessoas e a sua maioria de pretos, pobres e periféricos. Como é que a gente pode observar isso a partir desse âmbito do sistema prisional? Você acha que essa PEC pode ampliar ainda mais a população carcerária aqui no nosso país, Omar?
Eu não tenho nenhuma dúvida. E não tenho nenhuma dúvida porque ela reforça... primeiro, que ela está sendo colocada no artigo 5º, que é justamente o cerne da discussão que está sendo feita no Supremo e que é a discussão feita... Assim, o que está acontecendo no Supremo é a partir de um recurso extraordinário, que é assim, um recurso que passou pelo... Foi julgado em São Paulo, depois foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi para o STJ e chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal colocou esse tema como repercussão geral. E a partir de um recurso de um caso concreto, a partir da alegação do direito à privacidade, por exemplo, tem várias coisas sendo discutidas que estão no artigo 5º, que, por exemplo, o direito à privacidade, que teria a ver com o uso pessoal, não está prejudicando ninguém. Então, assim, dentro da casa da pessoa, por que ela não poderia... Por isso, inclusive, é nesse sentido muito o voto inicial do ministro Barroso, entendeu? E aí, essa PEC, ela pega o que já existe na lei de drogas, dessa forma genérica, e tal, ela pega e joga para a Constituição no artigo 5º, que fala da liberdade, das liberdades da liberdade, que fala do direito à privacidade, que fala do direito à saúde, que é um dos fundamentos para a discussão das medidas para uso da cannabis medicinal. Então, assim, ela entrar no artigo... Essa PEC, ela chove no molhado em relação ao que já existe na lei de drogas, mas ela vai lá quase como querendo ser um antídoto para os argumentos que são discutidos para uma regulação, porque não está se falando de uma descriminalização absoluta. Está lá a discussão no Supremo de o que seria essa quantidade, porque o problema é esse. Nesse momento, a gente não tem isso definido e isso fica a critério da polícia na rua. A polícia, não estou dizendo que todos os policiais são ruins, bons também, não quero entrar nesse fla-flu. Eu estou querendo dizer da nossa sociedade. A nossa sociedade ela é muito racista, a nossa sociedade trabalha com segregação espacial, de áreas geográficas, então, com espaços sociais diversos, uma coisa é o uso da droga na universidade, outra coisa é o uso da droga na favela, e por aí vai. Então, assim, e aí deixar isso a critério do policial na ponta, na forma como o sistema de justiça criminal funciona, a partir da sobrecarga de trabalho da Defensoria Pública, que faz um trabalho heróico, e mesmo advogados que atuam pro bono. Mas, assim, a gente não dá conta, entendeu? Nem o absurdo da quantidade de faculdades de direito que existe no Brasil dá conta de uma questão dessa da forma como está colocada. Então, assim, e aí eu queria também dizer uma coisa sobre isso também para manter uma... Porque eu acho, olha o risco que a sociedade sofre a partir de uma má resolução de uma questão federativa, né? A questão da federação e de uma questão do Estado brasileiro. Primeiro que, para retomar, essa não é uma matéria constitucional e a Constituição está chovendo no molhado, com ausência de critérios objetivos. Isso ficando a cargo da polícia na ponta, não porque o policial seja bom ou ruim, mas como a sociedade como um todo ela tem operado com critérios raciais e com critérios de segregação espacial, que faz com que a forma como ela interpreta quem é usuário e traficante ela é absolutamente contextual e seletiva. E isso, efetivamente, pode cair em pessoas com a tez, com a pele mais escura e que moradoras de regiões mais pobres. Isso, obviamente, gera uma superlotação do sistema carcerário e, a partir de gerar uma lotação do sistema carcerário, vai fortalecer o dito crime organizado. Tá certo? Isso é uma... E, assim, essa noção de crime organizado também é outra... Mas, enfim, vamos utilizar essa categoria aí por agora. Tá. O ponto é que eles estão tratando isso justamente no artigo 5º, que é o artigo que fala do direito à privacidade, do direito à saúde, ou seja, do cerne dos argumentos que tem a ver com cannabis medicinal, que tem a ver com a pessoa ter o porte para uso privado dentro de casa, ou seja, então é uma coisa direcionada, tá certo? Direcionada e que evidencia esse problema que a gente tem no Estado brasileiro e até da discussão federativa. Queria te dizer que, claro, do ponto de vista constitucional no Brasil, a gente não tem legislação criminal por Estado, só a União tem competência para legislar sobre matéria penal. Mas no caso específico das substâncias entorpecentes, por exemplo, os países amazônicos, os estados da Amazônia, a forma como eles lidam, por exemplo, com a ayahuasca, será que faria sentido ter uma legislação específica para determinada região? Será que os estados de fronteira, que fazem fronteira, deveriam ter uma legislação específica com relação à questão de entorpecentes e questão de armas? Será que o Rio de Janeiro, como um estado reconhecido, uma cidade reconhecidamente turística, aonde será que o uso recreativo de substância entorpecente poderia ser tratado de uma outra forma, como já foi tratado em Amsterdã? Então, assim, a gente precisa pensar isso, volto a dizer, de uma forma mais analítica. E, para concluir, eu queria só dizer uma coisa que eu deixei para o final, mas que eu queria... assim, há uma saída para acabar com esta... Para, pelo menos, minimizar a guerra entre o Supremo e o Legislativo, colocando todos nós sob risco, por exemplo, de um tema super importante como esse ser tratado como uma xepa de feira e uma mercadoria barata, colocando todos nós sob risco, e principalmente os usuários e dependentes químicos que têm uma doença com SID. Entendeu? Então é um absurdo o que está acontecendo. Que é o seguinte, a Constituição tem como remédio constitucional, um dos 7 remédios constitucionais, esse número cabalístico, né? Ela tem um deles chamado mandado de junção. Você já ouviu falar nele?
Não.
Pois é, ninguém ouve falar. Sabe o que é mandado de junção? É justamente uma medida que se pode entrar quando há uma ausência legislativa. Ou seja, o legislativo não legisla sobre a questão dos entorpecentes ou sobre qualquer questão. Ou mesmo o município, sobre uma questão de estacionamento. Existe um remédio constitucional chamado mandado de junção, aonde sai uma decisão judicial para que o legislativo legisle. A questão é que, como esse remédio constitucional ele é pouco usado, e talvez ele não interesse numa guerra de protagonismos, a gente fica nessa várzea, tu tá entendendo? E numa guerra... Assim, a gente precisa que o legislativo, com enorme respeito às pessoas que recebem encomendas, com a lógica eleitoral, que todo... E eu compreendo isso, eu advogo também para políticos, eu entendo que muitas vezes o político é um escravo disso para tentar fazer coisas legais. Mas aí ele tem que fazer umas cometas, é o dia de não sei o quê, é o diploma para não sei quem, é o cidadão não sei o quê. Ou seja, de repente ter diminuído, assim, ter um tempo, tem o trabalho das comissões, tem que ir nas bases. Olha, ser político não é fácil, não é simples a posição de quem vota essas coisas lidando na luta por votos no contexto que a gente está. Nós também somos responsáveis por isso que está acontecendo. Agora, realmente, o problema é que o Congresso Nacional está utilizando de um instrumento para, tipo assim, escalando a discussão com o Supremo, que coloca todos nós em risco. E talvez pudesse se encontrar a razoabilidade de uma via correta, ou seja, de um debate de outro nível sobre a forma como regular a questão das plantas e das plantas que entorpecem, né? Que podem ser remédio, podem ser de uso religioso, podem ser outra coisa, de uma outra forma. E talvez provocado por mandado de injunção, que é esse remédio constitucional, tá na mesma hierarquia de habeas corpus, mandado de segurança, que é justamente para o judiciário, dentro dos freios, os tais tão afamados freios e contrapesos, fazer com que o judiciário determine, por uma discussão judicial, de que é importante o legislativo legislar sobre determinado assunto. E aí eu acho que, não só para esse tema, como para outros. O problema é que eu acho que a guerra, como toda guerra, ela está dando lucro, algum lucro. E aí talvez não interesse a paz. Interesse continuar a guerra entre Supremo e Legislativo.
É isso. São os interesses envolvidos que estão aí no topo das prioridades em relação a esse tema. Mário, é uma questão densa que a gente precisava ter mais tempo para discutir, mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado. Quero agradecer demais a tua presença aqui. Certamente a gente vai voltar a conversar a respeito disso. Como eu citei aqui, o tema ainda vai ser debatido lá na Câmara dos Deputados. Mas, por hora, eu quero te agradecer a tua presença, a tua participação aqui com a gente. Muito obrigado por ter trazido as suas observações, as tuas análises a respeito desse tema da PEC das drogas. Desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço, viu, Mário?
Olha, é um prazer falar aí com vocês, com o seu público aí qualificado, né? Espero, inclusive, que o programa Faixa Livre, apesar do apoio dos sindicatos, não fique também mais uma polarização, porque é um dos espaços, eu, quando participei lá na Rádio Bandeirantes, em outras oportunidades, é um dos espaços de realmente um pensamento mais livre, em que pese ele não seja neutro, ele coloque uma linha, ele é um espaço de liberdade democrática. Continue assim.
É isso. É o nosso trabalho aqui já há quase 3 décadas. Completaremos 30 anos agora, no dia 5 de dezembro. Quero agradecer muito, Mário, mais uma vez. Um abraço para você, viu? Até a próxima.
Tudo de bom.
Conversamos aqui com Mário Miranda Neto. Mário Miranda Neto, que é cientista social e advogado criminalista, falando aí sobre essa discussão da PEC das drogas lá no Congresso Nacional, tema que foi aprovado no Senado, e agora os deputados vão se debruçar sobre essa questão, sobre essa proposta de emenda à Constituição que visa criminalizar o porte e a posse de drogas aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@ programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.